Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Aleluia, glórias a Deus. Podeis assentar, queridos. É bom, é muito bom quando nós nos reunimos para adorar ao Senhor, para buscar a face do Senhor juntos. Queridos, nessa noite eu quero convidar a todos para abrirem suas Bíblias na epístola que Paulo escreveu a Tito. Epístola que Paulo escreveu a Tito. A quem está vindo para a Escola Bíblica Dominical, você sabe que nesse quadrimestre nós estamos estudando as duas epístolas que Paulo escreveu a Timóteo e a epístola que ele escreveu a Tito. Essas três cartas são conhecidas como as cartas pastorais de Paulo, porque nelas Paulo não está simplesmente escrevendo para uma igreja, mas está escrevendo para líderes que ele preparou e que ele colocou a encargo de cuidar das igrejas. E nessas cartas, Paulo dá uma série de orientações. E em alguns momentos, Paulo ele também vai tratar sobre a importância de que seja pregado uma pregação que seja biblicamente correta. A ênfase da igreja primitiva no que dizia respeito à pregação era uma ênfase um pouco diferente da ênfase que muitos dão nos nossos dias. Nos nossos dias, muitas pessoas estão preocupadas de pregar aquilo que é atraente, aquilo que é agradável, aquilo que possa favorecer que a igreja seja agradável para que as pessoas entrem e a igreja cresça. Na época da igreja primitiva, a ênfase da igreja era outra. A ênfase da igreja era: nós precisamos pregar a verdade, e o Senhor acrescentará na igreja aqueles que precisam ser salvos. De maneira que, queridos, nos nossos dias, nós padecemos de um problema muito sério do que diz respeito àquilo que é ministrado nas igrejas. Nós gostaríamos nessa noite de refletir com vocês em cima do cerne da pregação do Evangelho na epístola de Paulo, que Paulo escreveu a Tito no capítulo 3. Nós vamos ver aqui, nesse momento que Paulo ele está orientando a Tito, que estava cuidando de um grupo de igrejas que era muito trabalhoso, um grupo bastante trabalhoso. E em meio a uma série de orientações que Paulo dá, no capítulo 3, ele resolve parar um pouco com as orientações sobre o que era necessário fazer naquelas igrejas, e ele aborda o que é que precisava ser ministrado naquelas igrejas. A título de comparação, vou deixar uma lição de casa para vocês, porque é muito bom estudar o início do capítulo 3 de Tito, comparando com o início do capítulo 2 de Efésios, tá certo? Ali sim, Paulo está escrevendo a uma igreja, e ele vai abordar exatamente o mesmo assunto. E fica o convite para um momento devocional seu, ou hoje, ou durante a semana, de você estudar Tito capítulo 3, até o versículo 9, até o versículo 8, comparando com Efésios capítulo 2, do versículo 1 a 10. Faça esse estudo em casa e você perceba ali qual é que deve ser o cerne da pregação que nós ministramos, não somente de púlpito, mas também nos nossos relacionamentos, nos nossos círculos de amizades, porque, queridos, todos nós precisamos anunciar esse evangelho. Amém? O evangelho não é para ser anunciado apenas por pastores, presbíteros, evangelistas, missionários, não. O evangelho, ele é para ser anunciado por todos aqueles que possuem um relacionamento sincero com o Senhor. Por uma razão bem simples e que todo mundo vai entender. Quando você está satisfeito com uma coisa, você sempre recomenda aquilo para as outras pessoas. Não é verdade? Nós recomendamos escolas, nós recomendamos filmes, nós recomendamos livros, nós recomendamos receitas culinárias. Tudo aquilo que nós não gostamos de esconder para nós, mas nós compartilhamos com as pessoas. Então, se verdadeiramente esse evangelho tem feito a diferença na minha vida, eu tenho o prazer de compartilhá-lo aonde quer que eu vá. Amém? Tito, capítulo 3. Nós poderemos intitular essa mensagem de A História do Homem em Três Atos. E nós vamos começar com a leitura do versículo 3. Tito 3, 3. Porquanto houve um tempo em que também nós éramos insensatos, desobedientes, vivíamos iludidos e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Servíamos à maldade e à inveja, éramos desprezíveis e odiávamos-nos uns aos outros. Amém? Queridos, nesse texto que Paulo está escrevendo para Tito, Paulo, ele está falando da sua história, ele está falando da história de Tito, e ele está falando da história de todo ser humano. Nós vivemos, queridos, com uma triste ilusão de que nós somos pessoas boas, de que nós somos pessoas aprazíveis, de que nós merecemos alguma coisa. É isso que a nossa sociedade, encharcada de iluminismo, encharcada de humanismo, quer nos apregoar. Mas quando nós vamos conhecer a história bíblica, e nós vamos ver o desenrolar da história que começou lá no Jardim do Éden, e o homem, ele desobedecendo a Deus, e ele pecando naquele momento, e trazendo toda essa maldição do pecado sobre toda a sua descendência, nós começamos a entender de que aquilo que a Bíblia nos apresenta a respeito da realidade da humanidade é diferente daquilo que é apresentado como sendo uma verdade pelo humanismo, pelo iluminismo. E, queridos, quando Paulo ele está descrevendo aqui, ele está se incluindo, e ele desejaria que eu e você nos incluíssemos também, porque ele usa o pronome nós. Ele não estava simplesmente fazendo uma confissão pessoal, mas ele estava escrevendo uma carta e ele estava incluindo naquilo que ele estava falando, tanto a ele próprio, como aqueles que estariam recebendo, lendo e refletindo naquela carta. Ele fala, nós. Nós éramos assim. É isso que Paulo está querendo dizer nesse momento, e era isso que ele queria que Tito entendesse, para que não viesse a esquecer na hora que ele estivesse ministrando para as igrejas da ilha de Creta. Tito, nós éramos assim. Nós não lemos o versículo 1 e 2, mas se você for refletir em casa, você vai ver que Paulo usa isso como argumento para justificar porque é que nós precisamos ter misericórdia e porque é que nós precisamos ser mansos com aqueles que estão lá fora, no trato deles conosco. E o argumento de Paulo é, olha, nós precisamos ter mansidão com essas pessoas, nós precisamos ter compaixão dessas pessoas, precisamos ter misericórdia dessas pessoas, porque nós éramos assim também. Nós éramos assim. Houve um tempo que também nós éramos assim. Nós éramos insensatos, nós éramos desobedientes. Nós estávamos iludidos, e aqui, queridos, nós temos um maior problema que nós precisamos enfrentar, porque nós não somos somente pessoas que, à parte de Cristo, separados de Cristo, estão errados, mas nós, sem Cristo, nós estamos iludidos. A pessoa olha para si e se vê como uma pessoa boa. A pessoa olha para si e se acha alguém que é merecedor de um cuidado especial, de um amor especial, de um destino especial. Nós vivemos iludidos. Algumas Bíblias, neste versículo, trarão a expressão vivíamos enganados. Mas nós estávamos nessa condição. Muitas pessoas ainda hoje se iludem, achando que merecem, que são dignos de alguma coisa. Mas nós não somos, nós não podemos nos iludir. Quando Paulo ele escreve o versículo 3 de Tito, e ele coloca aí o pronome nós, ele não está falando do seu vizinho, ele não está falando da sua colega de trabalho, ele não está falando do seu cônjuge, ele está falando de mim e de você. Nós precisamos entender isso, para que nós venhamos a saber qual é o nosso lugar nessa história, qual é o nosso lugar nesse ato. Nós precisamos entender e reconhecer, queridos, que nós somos carentes do amor de Deus. Nós somos carentes da sua misericórdia. Nós não merecemos, mas dela precisamos. E nós precisamos entender isso, para que a gente saiba exatamente o que é que a gente vai precisar fazer lá na frente. O Senhor Jesus, ele veio para resolver um problema muito sério. Queridos, no céu não há espaço para pecadores. No céu não há espaço para imperfeição. No céu não há espaço para impureza. E por não ter espaço para nada disso, no céu não há espaço para nós. Nós não estamos errados quando dizemos, ou quando alguém fala, né, que o céu é a morada de Deus e dos anjos, porque se for tratar sobre pureza, realmente só eles podem estar lá. O céu não é lugar para nós. E esse é o primeiro ato dessa história. A porta do céu se fechou quando o homem pecou no Jardim do Éden. E por mais que alguém nos nossos dias possa dizer que não é justo que eu seja condenado por causa do que Adão fez cerca de 6.000 anos atrás, você não precisaria do pecado de Adão para ser condenado. O que eu e você fazemos já é suficiente para justificar a nossa condenação. Já é suficiente. Quando Paulo ele tece palavras não elogiosas, nós precisamos entender que essas palavras, elas refletem quem somos. Quem somos. E não importa a idade. Não importa a idade. Algumas pessoas pensam que a criança, ela nasce pura e ela se corrompe com o passar do tempo. Não é verdade. Não é verdade. A Bíblia diz o que a respeito da criação dos nossos filhos? A Bíblia diz, ensina a criança o caminho que deve andar. A Bíblia diz, não aparta a vara do seu filho. Não vamos entrar aqui na discussão do que é que significa essa vara, tá certo? O autor de Provérbios estava tratando sobre educação, sobre disciplina. Por que é que a Bíblia nos recomenda que nós devemos ensinar a criança o caminho que ela deve andar e que nós não devemos afastar a vara dos nossos filhos? Porque, queridos, criança não precisa que ninguém ensine o errado. Quem é pai, quem já passou por criação de filhos, sabe que você não precisa, nem ninguém precisa ensinar a criança o que é errado. A sua necessidade é ensinar o que é certo, porque se você não ensinar o que é certo, o que é errado ela descobre sozinha. Porque isso está dentro. Isso está dentro. Você pode pegar um brinquedo que seu filho não gosta. E você dá o brinquedo para seu filho, e seu filho não quer aquele brinquedo, ele coloca de lado. Você pega aquele brinquedo de novo e você dá para o seu filho, ele coloca aquele brinquedo de lado. Você pega aquele brinquedo e insiste com seu filho, uma hora ele vai perder a paciência, ele vai jogar aquele brinquedo no chão, porque ele não quer aquele brinquedo. Agora você pegue esse brinquedo, depois dele fazer tudo isso, e coloque na mão de uma outra criança, na frente dele, e seu filho é capaz de voar no pescoço daquela criança para tomar o brinquedo da mão dele. O que é isso, queridos? Isso que a gente vê em uma criança, e a gente olha e diz, ah, isso é birra de menino. Isso é a raiz de toda guerra, de todo homicídio, de toda maldade que o ser humano executa sobre a face da terra. Está ali, em versão infantil, aquilo que, se não for tratado, no final da vida, pode formar um assassino, pode formar uma pessoa que inicie uma guerra, uma pessoa que faça grandes calamidades. Está lá, desde pequeno, porque isso vem dentro do ser humano. A maldade não é algo que se aprende, a maldade é algo que se herda. E nós precisamos entender isso, para entendermos que se é algo que é herdado, é algo que eu não resolvo sozinho. Tudo aquilo que é herdado, nós precisamos de um socorro do alto para que nós venhamos a vencer. Tudo aquilo que está na nossa herança, nós não conseguimos vencer com nossos próprios esforços. Está lá, aquela criança, se ela não foi ensinada no caminho do Senhor, se ela não foi ensinada a temer o Senhor, nós não sabemos o potencial de maldade que ela pode desenvolver, porque todo ser humano é mau. Todo ser humano é mau. É por isso que você não deve vacilar com a criação do seu menino. Vê a birra, não, isso é coisa de menino. Vê ele seguindo, começando a seguir pelo caminho da malcriação, não, isso passa. Se você não ensinar o seu filho o caminho do Senhor, o seu filho vai estar cada vez mais se afastando desse caminho. Até que chega uma idade que passou a época de ensino. E aí vai restar para você somente as lágrimas. E orar e pedir que outras pessoas orem para que Deus traga o seu filho de volta. Porque você vacilou na idade que você deveria estar criando ele no temor do Senhor. Não vacile com a criação dos seus filhos. Não espere que ele tenha algo dentro de si que é bom, e que isso que é bom vai livrá-lo da influência do mal. Não vá por esse caminho. Ensina o teu filho que ele precisa se arrepender dos pecados dele, que ele precisa entregar a sua vida a Cristo, que ele precisa depositar a sua fé no Senhor. Essa é a melhor fase para se evangelizar. E você tem a oportunidade diária de evangelizar esses seres pequenos que estão na sua casa. E você não tem feito. Você tem terceirizado. A educação da escola não vai ser suficiente para aproximar o seu filho de Deus. A educação do Kids não vai ser suficiente para aproximar os seus filhos de Deus. Você é o sacerdote da sua casa. Você é o ministro da palavra da sua casa. Você precisa ensinar os teus filhos, a tempo e fora de tempo, o caminho do Senhor. Porque esse caminho, ele não vai aprender só. Mas o caminho que leva à perdição, ele já nasceu sabendo. Então, se você ama os seus filhos, ensine-os o caminho que eles devem seguir. E nós também precisamos, queridos, entender que essa inclinação que está lá na criança, ela também está presente em todos nós. Paulo, quando ele vai tratar sobre o problema do pecado, lá em Romanos capítulo 7, ele fala, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer, quando eu menos espero, eu já fiz. Quem me livrará desta situação? Quem me livrará dessa inclinação maldita da minha carne? E aí Paulo, ele emenda num louvor a Deus. Ele diz, mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo continua, queridos, em Tito. Vocês ainda estão com a Bíblia aberta? Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, o segundo ato, versículo 4 a versículo 7. Contudo, quando da parte de Deus, nosso Salvador, foram manifestadas a misericórdia e o amor pela humanidade, não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua própria bondade, Ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou abundantemente sobre nós, com toda a sua generosidade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele assim procedeu, para que, sendo justificados por sua graça, nós fôssemos transformados em seus herdeiros, tendo então a esperança da vida eterna. Queridos, quando o ser humano ele estava lá, sem poder resolver o seu problema espiritual, Deus envia o seu próprio Filho para vir a essa terra, não simplesmente para nos ensinar um caminho, não simplesmente para nos dar um exemplo, mas para tomar o nosso lugar, para morrer no nosso lugar, para pagar o preço dos nossos pecados, para nos lavar com o seu sangue, para que através dele nós encontrássemos o perdão e o amor do Senhor, através do seu sacrifício e da sua misericórdia. Ele morreu por mim e por você. Ele morreu por nós. E ele morreu por nós, não porque nós éramos bons, não porque nós merecíamos, mas ele morreu por nós justamente porque nós éramos as pessoas vis, os impuros que não poderiam habitar no céu. Nós éramos aqueles que não mereciam ir para o céu, mas por ele querer que nós chegássemos lá, ele enviou o seu Filho. A vinda de Cristo à terra, queridos, ela foi uma inflexão na história da humanidade. É um assunto difícil de se discutir até mesmo dentro de seminário teológico. É porque às vezes a gente vai lendo a Bíblia e a gente não para para refletir no que é que está escrito ali, no que é que está sendo dito ali. Queridos, aquele que está fora do tempo, ele entrou no tempo. Aquele que não poderia morrer, ele provou a morte. Aquele que não poderia se contaminar, ele espalhou purificação. Queridos, se você estiver com uma roupa toda branca, e você for abraçar alguém que está com a roupa toda melada de lama, a roupa dele não vai ficar branca, porque a sua estava branca. Pureza não se passa por contato. Impureza passa. Mas o puro, ele desceu à terra. E através do seu contato com a humanidade, ele espalhou purificação, que alcançou a sua vida e alcançou a minha vida. É por isso que a Bíblia, quando vai falar do agir de Cristo, lá no livro de Malaquias, fala que ele viria como o sabão do lavandeiro. Ele veio para tirar a impureza, ele veio para tirar a sujidade, ele veio para tirar tudo aquilo que nos deixava inapropriados para entrar no céu. E ele nos purificou. E aqui Paulo, ele faz questão de lembrar a Tito, para que Tito reproduzisse isso nas suas ministrações. Não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado. Não foi por causa disso. Não foi por eu ser bonzinho. Não foi por eu fazer alguma coisa que agradou a Deus. Não. Cristo, ele veio morrer por nós, por causa da sua própria bondade. Nós não merecíamos, mas ainda assim ele veio. E queridos, nisso, o amor de Deus, ele destoa do nosso amor. Porque nós também temos a capacidade de amar. Nós amamos cônjuge, por exemplo, nós amamos filhos, nós amamos pais. Mas o nosso amor, ele possui limites. O nosso amor, ele possui limites. O nosso amor, ele requer que haja uma via de mão dupla. Ninguém aguenta passar a vida toda amando e se doando, e aquela pessoa que você ama, ela não retribui. Em algum momento, o nosso amor fraqueja. Mas o amor de Deus, não. Nós estávamos afundados no pecado. Nós estávamos, como diz Paulo, presos a todas as paixões e prazeres, odiando-nos uns aos outros, sendo desprezíveis. E apesar de nós estarmos assim, Ele nos amou. Ele nos entregou. E Ele tomou o nosso lugar. A Bíblia diz lá em Isaías capítulo 53... Veja como é a inversão que o pecado ele faz nos nossos olhos, faz no nosso julgamento a ponto de nós vivermos iludidos. Quando Jesus veio à terra, era o próprio Deus que desceu do céu para nos resgatar. E enquanto ele estava lá fazendo aquilo que era necessário para que nós fôssemos salvos, a Bíblia descreve a sensação humana diante daquilo que ele estava fazendo. Nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. No entanto, quem estava ali morrendo, naquela cruz, era o ser mais lindo. E quem julgava que aquele não havia nada para ser desejado, era justamente o deformado, o feio, o maculado pelo pecado. Queridos, diante da cena da cruz, aquele monte de gente ali debaixo da cruz, Jesus morrendo naquela cruz, quem é que nenhuma beleza tinha aos olhos de Deus para que não fosse desejado? Era Jesus ou era a humanidade? Mas nós ainda julgamos a Ele por aquilo que nós podemos ver, sem percebermos a profundidade do amor que Ele manifestou naquele ato que Ele se doou, se entregou por nós. Ele morreu e Ele veio para salvar pecadores. Ele não veio para salvar pessoas que se acham boas. Ele não veio para buscar pessoas que se consideram perfeitas. Ele não veio para buscar pessoas que se consideram merecedoras do amor de Deus. Quando Jesus ele teve uma certa desavença com os fariseus, e os fariseus sempre se achando melhores do que aquela população que Jesus, a quem Jesus pregava, melhores do que os cobradores de impostos, melhores do que as prostitutas, eles se achavam melhores do que todo mundo, Jesus olhou para eles e falou: eu não vim buscar os sãos, quem precisa de médicos são os enfermos, eu vim buscar pecadores ao arrependimento. Jesus ele não veio morrer por religiosos, Jesus não veio morrer por pessoas espirituosas, Jesus não veio morrer por pessoas que acham que elas vão entrar no céu pela porta da frente, batendo no peito que merecem estar ali. Ele se entregou pelo pobre, pelo pecador, por aquele que reconhece o seu estado lastimável sem estar na presença de Deus. Por esses ele morreu, por esses ele se entregou, a tais ele salva. Jesus termina essa discussão olhando para aquele grupo de fariseus e fala: fiquem sabendo que os cobradores de impostos, as prostitutas, vão entrar nos céus antes de vocês. Céu não é lugar de religiosos, céu é lugar de salvos. Daqueles que foram lavados, daqueles que foram purificados dos seus pecados e das suas mazelas. Queridos, quando Jesus ele estava ali naquela cruz morrendo em nosso lugar, ele estava ali promulgando a falência de todo o sistema religioso. Não estou dizendo que você não possa ter uma religião. O próprio fato de nós estarmos aqui reunidos é uma religião. Religião evangélica. Se formos ser ainda mais específicos, batista. Mas todo sistema religioso, ele está falido. Sabe por quê? Porque a religião não consegue salvar absolutamente ninguém. E quando a religião ela não consegue fazer isso, ela falha exatamente naquilo que é a maior motivação da sua criação. Religião vem do latim religare, que é a religação do homem a Deus, a reconexão do homem a Deus. E nenhuma religião conseguiu alcançar isso. Nenhuma religião conseguiu pegar a terra e conectar no céu. Para que nós fôssemos salvos, o Senhor desceu do céu para a terra, porque a nossa religião não consegue nos levar lá. Por isso, mais importante do que você ser batista, assembleiano, presbiteriano, católico, islâmico ou qualquer outra religião, o importante é que você reconheça o seu estado pecaminoso e você deposite a sua fé naquele que pode mudar a sua história. Aí você vai para a vida religiosa, mas você vai para a vida religiosa já salvo. Porque se você for para a religião para ser salvo, chegará o final da sua vida e você experimentará a condenação, porque a salvação não está na religião. A salvação se encontra apenas em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós precisamos entender isso para que nós não fiquemos pregando simplesmente religião. Não adianta, não salva. O tema da nossa pregação precisa ser Jesus Cristo. Ele morreu, ele se entregou. E aí nós chegamos no terceiro ato da ministração de Paulo a Tito, que é o versículo 8. Quando ele fala: entenda, Tito, que esta é uma palavra totalmente digna de crédito. E quero que você a proclame categoricamente, a fim de que aqueles que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais ações são excelentes e de grande proveito para a humanidade. Quando nós começamos um relacionamento com Deus, esse relacionamento que nós temos com Ele, a santidade dEle, o amor dEle, precisam começar a moldar a nossa vida na maneira como nós nos relacionamos com as outras pessoas. Não há como uma pessoa provar do amor de Deus e permanecer incapaz de amar. Não há como uma pessoa provar do seu perdão e ficar incapaz de perdoar. Não há como uma pessoa provar da sua misericórdia e não ter misericórdia. Nós precisamos entender que esse relacionamento com o Senhor, ele vai moldando o nosso relacionamento com as outras pessoas. De maneira que, se o nosso relacionamento com as pessoas não tem mudado, isso é um termômetro de que o nosso relacionamento com Deus também não está sendo transformador para as nossas vidas. Nós precisamos entender isso. Não há como uma pessoa ter um encontro com o Senhor e sair desse encontro sendo a mesma pessoa. Não há como. Às vezes nós confundimos um encontro com Deus com reações psicológicas que nós julgamos ser um encontro com Deus. Isso diminuiu, mas teve uma época na Igreja Evangélica Brasileira que a moda era cair. E as pessoas iam à frente para receber uma oração e elas caíam, pareciam peças de dominó. Uma atrás da outra. Mas aí a pessoa ficava um tempo ali no chão, e quem não tinha caído ficava ali glorificando a Deus. Olha, é Deus que está fazendo no nosso meio, Deus está agindo. E aí chega um momento que aquelas pessoas se levantam, voltam para os seus lugares, terminam o culto, voltam para as suas casas, e nenhuma mudança há, nenhuma transformação houve. Aquilo foi apenas uma queda, que não foi um encontro com Deus. Talvez emoção, Talvez achou que se caísse iria estar ajudando Deus. Não, eu preciso cair para que Deus abençoe minha vida. Mas, queridos, os encontros que nós temos com Deus precisam mudar quem nós somos. Se não estamos mudando, é porque não é com Deus que estamos nos relacionando. Não é com Ele que estamos nos encontrando. E urge nessa nossa geração de pessoas que sejam transformadas, de pessoas que tenham sido mudadas por Deus, para mostrarem ao mundo o que significa ser uma pessoa que verdadeiramente se relaciona com Deus. Houve uma época que ser chamado de evangélico era motivo de muita ridicularização, mas era motivo de crédito. Eu sei de gente que não foi contratada porque era evangélica e aquela pessoa que estava selecionando disse: olha, para essa vaga eu preciso de alguém que se disponha a mentir. Queridos, a pessoa saiu de uma entrevista de emprego sabendo que não ganhou o emprego porque, por causa do caráter que Deus tem colocado nela, isso é motivo de regozijo. Isso é motivo de alegria. Poxa, eu perdi esse emprego porque essa pessoa olhou para a minha cara e viu que eu não sou uma pessoa de mentir. Isso é Deus agindo na vida, queridos. E nós precisamos buscar esse tipo de coisa. Nós vivemos numa época que as pessoas estão maleáveis demais. Não, eu quero, para essa função, eu quero uma pessoa honesta. Não, eu sou honesto. Agora aqui e ali vai precisar, sabe, dar uma enrolada. Não, mas se a empresa pedir, precisar, olha, eu estou aqui para vestir a camisa. E esse tipo de molde não é um molde para aqueles que são servos do Senhor. Nós precisamos deixar que o nosso relacionamento com Ele transforme a nossa vida. E essa transformação, ela não é somente para a hora que estamos na igreja, mas é principalmente na hora que nós estamos em contato com o mundo. Porque é na hora que nós estamos em contato com o mundo que nós precisamos ser a luz do mundo. Nós não fomos chamados por Cristo de a luz da igreja. Nós fomos chamados por Cristo de a luz do mundo, porque é para quem está lá que nós precisamos brilhar. É para quem está lá que nós precisamos mostrar que existe uma diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve. Não é dentro da igreja que a gente precisa ser luz, que a gente precisa brilhar. Até porque nós passamos aqui tão pouco tempo e chegamos aqui tão preocupados de não destoar do grupo que nós nos esforçamos para aqui a gente ser contido, para aqui a gente ser comportado, para aqui a gente mede as palavras, aqui a gente mede as ações, mas na hora que estamos lá, é a hora que nós precisamos ver se verdadeiramente nós estamos sendo a luz no lugar que fomos chamados para ser. É importante na vida do cristão que ele desenvolva boas obras. Conforme diz Paulo aqui nesse texto, são ações excelentes para, e de grande proveito para toda a humanidade. Olha, quando a igreja ela se comporta como igreja, o mundo é abençoado. O mundo é abençoado, sabe por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo. Quando nós começamos a agir como igreja, nós, é através de nós que esse amor está fluindo sobre todos aqueles que estão necessitados. Nós somos a mão de Cristo que ampara o desamparado. Nós somos a mão de Cristo que consola o que necessita de conforto. Nós somos a mão que manifesta o amor de Deus para toda uma geração. Quando a igreja se comporta como a igreja deve ser, o mundo inteiro é abençoado, mesmo aqueles que não aceitem, mesmo aqueles que não reconheçam, mesmo aqueles que não se dobrem diante desse Deus, mas eles serão abençoados pelo fluir do amor de Deus através do seu corpo, que é a igreja. É de grande proveito para a humanidade quando nós assumimos esse papel. Mas, queridos, o que nós não podemos fazer, e muita gente faz, é confundir as boas obras que fazemos por sermos salvos com requisitos para sermos salvos. Quando nós partimos para o terceiro ato pensando desta maneira, significa que nós não entendemos o segundo ato. Cristo morreu por nós, Cristo se entregou por nós, não por causa de alguma atitude justa que tenhamos feito. Não foi por isso. Quando nós fazemos boas obras, nós precisamos fazer essas boas obras, porque o seu amor e a sua graça já estão abundantemente derramados sobre as nossas vidas. Não fazemos para sermos salvos, fazemos porque fomos salvos. Nós precisamos entender isso, queridos, para que a gente dê a glória devida ao nome do Senhor. Quando Jesus estava ali naquela cruz, ele olha para cima em um determinado momento, e a frase que ele disse para o Pai foi: está consumado. Queridos, ele não olhou para cima e disse: Pai, eu fiz a minha parte. Não, ele fez o que era para ser feito: está consumado. Quando Jesus foi pagar o preço pela nossa salvação e ele comprou a nossa salvação, ele não pagou o sinal e entregou a salvação para a gente de presente. Olha, Marcelo, está aqui, eu paguei o sinal, assuma as prestações. Não, não foi isso que Deus fez. Ele pagou o preço inteiro da nossa salvação. É por causa dele que nós somos salvos. É por causa dele que nós somos noiva do Cordeiro. É por causa dele que nós somos filhos de Deus. Foi ele que fez. E nós precisamos entender isso. Para tirar das nossas costas um jugo que muitas vezes a religião coloca sobre nós, de que nós precisamos fazer as coisas para sermos salvos. Não, queridos. Eu não faço alguma coisa para ser filho do meu Pai, não. Eu já sou filho dele. Eu faço porque pela educação que ele me deu, pelo amor que ele me deu, pela maneira como me criou, eu entendo que aquilo alegra. Eu não faço para ser filho. Eu faço porque eu entendi o que é ser filho. Eu me dou porque eu entendi o sacrifício que ele fez para me criar. Toda lágrima que foi derramada, todo suor que foi vertido. Eu entendi o sacrifício que ele fez e, portanto, eu quero retribuir pelo fato de ele me amar como eu sou. Da mesma forma é o meu relacionamento com Deus. O sangue derramado não foi o meu. O sangue derramado foi o dele. Em retribuição ao que ele fez. Em gratidão ao que ele fez. Por amar a ele, por ter me amado primeiro, apesar de que eu não era merecedor desse amor. Eu faço. Por causa do que ele fez. Ele nos amou primeiro. Ele entregou a sua vida por nós. Ele se sacrificou por nós. Ele abriu mão do seu trono de glória para viver nessa terra e sofrer e se sacrificar no nosso lugar. Precisamos ter boas obras, precisamos, mas não para sermos salvos, porque o que era necessário para a salvação, ele já fez. Nós precisamos apenas crer nesse sacrifício que foi feito, nos arrependermos dos nossos pecados e usufruir dessa salvação. Agora, parte do usufruto dessa salvação é fazendo aquilo que agrada aquele que nos salvou. É fazendo aquilo que traz alegria para aquele que se entregou por nós. É fazendo aqui na terra o que ele faria, o que ele gostaria que fizéssemos. Isso são as boas obras. São atos de resposta. Atos de retribuição. Atos de gratidão. Não são pré-requisitos. Não encare aquilo que precisa ser feito como pré-requisito. Porque você não é o salvador da sua vida. Você não pode salvar a sua alma através daquilo que você faz. Porque se você pudesse se salvar assim, Cristo não precisaria ter enfrentado a cruz. Ele enfrentou a cruz. Ele enfrentou a morte. Ele se doou. Porque por mais que nós nos esforçássemos, nós nunca faríamos aquilo necessário para sermos limpos e para sermos dignos do seu amor e dignos do céu. Não queira transformar algo que você tem que fazer na alegria do que ele já fez por você. Não queira transformar isso em um jugo de algo que você precisa fazer para usufruir do amor dele. Porque o amor de Deus não se compra, queridos. Ele foi dado de graça. É por isso que se chama graça. Porque ele não requereu de nós pagamento. Ele não requereu de nós que nós fizéssemos alguma coisa para sermos merecedores desse amor, para podermos ter acesso a esse amor, para que podermos sermos dignos desse amor. Não. Ele amou, Ele se entregou, Ele se doou, Ele se sacrificou. Tudo aquilo que nós fazemos só tem sentido quando é feito em retribuição a esse amor. Então tira esse jugo desnecessário da sua vida e começa a usufruir da alegria da salvação, a alegria de saber que o que Ele fez foi suficiente, a alegria de saber que lá na cruz tudo que era necessário foi consumado, e se entrega a Ele de coração, deposita nele a sua fé, confia nele para perdão dos seus pecados e viva como um salvo. Usufrua dessa salvação, porque você foi chamado para usufruir dela. Nós não merecíamos, nós vivíamos iludidos, escravizados por todas as paixões e prazeres. Éramos desprezíveis, nós éramos odiáveis, mas apesar disso, contudo, a partir do momento que Deus Ele resolve manifestar esse amor, entregando e enviando o seu Filho Jesus Cristo, não por causa de alguma atitude justa que tenhamos feito, mas por causa da sua própria bondade, Ele derrama sobre nós essa salvação. Então usufrua dela, sabendo que ela foi lhe dada por uma dádiva, por graça, por amor. Entenda isso e viva um relacionamento com Deus que seja baseado no que Ele fez, não no que você precisava ou precisaria fazer. Porque o que Ele fez foi por você odioso. Sabe você, antes de ser salvo, a pessoa terrível que você era, que não merecia nada, Deus foi capaz de amar aquela pessoa. Quanto mais hoje que você é filho, por que acha que Deus não derramará amor sobre a sua vida? Vamos nos libertar de jugos escravizadores, porque o amor do Pai consegue superar até a podridão dos nossos pecados. O Ministério do Louvor pode se colocar aqui à frente. Gostaria de convidar toda a igreja a se colocar de pé. Quando você estiver em casa, compare Tito 3 até o versículo 8 com Efésios 2 até o versículo 10. Busque entender a realidade do Evangelho sobre as nossas vidas, para que possamos ter um relacionamento com Deus que seja baseado naquilo que Ele fez por nós. O seu amor é a base de tudo. Sem esse amor, nada faz sentido. Seja uma pessoa extremamente religiosa, faz bem, mas não espere encontrar a salvação na religião. A salvação só se encontra em Jesus Cristo. E todos nós somos instigados por Deus para nos libertarmos de uma visão totalmente distorcida a respeito de quem somos e a respeito do nosso relacionamento com Ele. Não é pelo que fizemos ou faremos, mas é pelo que Ele fez. Você pode ter desenvolvido uma vida religiosa ao longo de toda a sua vida, seguido rituais, seja da igreja evangélica, da católica, do confucionismo, ou de qualquer outra religião. Você pode ter seguido todos os ritos da sua religião. Você pode ter feito tudo à risca. Você pode ter se excedido no cumprimento dos seus deveres religiosos. Mas se você não se encontra nos braços do Senhor, significa que ainda está faltando aquilo que verdadeiramente é importante. Certa feita, um jovem chegou para Jesus e questionou: o que é que eu preciso fazer para ser salvo? E aí o Senhor Jesus, tomando o caminho da religiosidade judaica, ele disse: cumpra os mandamentos. E aí Jesus, ele fala isso, e aquele jovem: não, eu estou cumprindo tudo desde a minha mocidade. Talvez esse seja o retrato da sua vida. Cumprindo à risca tudo aquilo que a religião fala que precisa ser feito. E aí Jesus, ele pega para aquele jovem, e Jesus bota o dedo na ferida e fala: olha, então vai, vende tudo o que você tem e dá aos pobres, e me siga. Queridos, a parte mais importante daquela frase foi justamente a parte que o jovem não viu. O jovem, diante daquela frase, ele olhou para a parte do dinheiro, quando a parte mais importante era: me siga, fica comigo, esteja comigo. Mas o jovem não conseguiu enxergar isso, e se afastou, foi embora, porque estava com pena dos seus recursos, porque ele era um jovem rico. Os discípulos, eles se assustam diante daquela situação, e aí Jesus, então, ele vai dar uma lição extremamente importante para os discípulos. Ele fala: como é difícil pessoas ricas entrarem nos céus. É mais fácil você pegar um camelo e passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos, que cresceram em uma sociedade onde tudo se comprava com dinheiro, olharam para Jesus e disseram: então qual é o homem que pode se salvar? Se é assim, então nenhum homem pode ser salvo. Jesus olha para eles e fala: isso é impossível para os homens, mas não é impossível para Deus, porque para Deus tudo é possível. É impossível uma religião salvar, mas o nosso Deus salva. Então, se você tem levado uma vida com Deus que tem sido baseada somente nos ditames da religião, e você nunca foi confrontado por essa verdade bíblica de que você é indigno do céu, e você está aí meio que atordoado, querendo saber o que é que pode fazer para se salvar, você não pode fazer nada, mas se a sua fé se encontrar com o amor do Senhor, você será salvo. Há alguém aqui em nosso meio que gostaria de entregar a sua vida na mão desse Cristo, que o ama, que morreu e que se entregou por você? Se há alguém aqui em nosso meio que gostaria de começar um relacionamento verdadeiro com esse Deus, um relacionamento não baseado em religião, mas baseado no amor de Deus, levante a mão para que possamos orar pela sua vida. Há mais alguém? Vocês que levantaram a mão, vocês poderiam vir aqui à frente para nós orarmos por vocês? Alguém acompanha? Não deixa vir sozinho. Há mais alguém que gostaria de entregar a sua vida nas mãos desse Deus? Há mais alguém?
Fazer uma oração nesse momento. Repita comigo: meu Jesus,
eu entrego a Ti a minha vida. Perdoa os meus pecados e me receba no Seu amor. Queridos, estendam as mãos para cá. Senhor meu Deus, nós colocamos, meu Senhor, diante de Ti a vida da Maria Cícera, meu Senhor. Obrigado, Pai, porque nesta noite o Senhor marcou um encontro com ela neste local. E o Senhor mostrou a ela o quanto a ama e o quanto se entregou por ela. Que ela possa se firmar os passos nos Teus caminhos e que ela possa crescer no relacionamento contigo. Abençoa Maria Cícera, meu Deus. Firma, Senhor, os seus passos. Consolida a sua fé, para que ela possa viver debaixo da tua bênção, debaixo do teu amor. Abençoa, Senhor, toda a sua casa. E se ainda há mais alguém para ter um encontro com o teu amor, Senhor, alcança-os também, em nome de Jesus. Amém.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.